Hoje nós vamos falar também sobre o mês e ações da PAI de Uruçanga. E a psicóloga Janaína Borges de Medeiros é quem vai nos ajudar no tema de hoje. Tudo bem, Janaína? Bom dia, seja bem-vinda.
Tudo bem, bom dia, muito obrigada por estar aqui. Sei que os nossos alunos e funcionários lá da PAI estão ligadinhos na Rádio Marconi, o pessoal daqui de Uruçanga. A Rádio Marconi vai até Criciúma, porque eu sou de lá, o pessoal de Criciúma conhece muito a Rádio Marconi, então muita gente deve estar nos ouvindo assim cedinho da manhã, né?
Muito bem, um abraço a todos que nos ouvem pelo FM 99.9. Na sexta-feira, Janaína, nós falamos do tema e chamou a atenção, inclusive, de alguns ouvintes que durante a nossa conversa mandavam WhatsApp sobre esse número, 70% das deficiências motoras e cognitivas podem ser evitadas. É um número alto, né? Alto no sentido positivo, né?
Sim, sim, sim. É, a maioria delas, então, pensando assim, 70% significa que a maioria das deficiências podem ser evitadas com cuidados antes da gestação, durante a gestação, nos primeiros anos de vida, aí, né? E por isso a PAI faz um trabalho de conscientização de quanto isso é importante e de como isso pode ocorrer, né? Durante esse ano a gente faz ações e atividades voltadas a isso. E hoje aqui trazendo essas informações de uma forma diferenciada para o público que nos ouve.
Quer dizer, o mês de agosto ele se baseia especificamente na conscientização da prevenção.
Sim, a gente chama de agosto laranja, né? Que é o mês onde a gente reforça esses cuidados antes, durante e pós-gestação para que diminuam o número de pessoas que nascem com deficiências.
Tem uma ação amanhã, não, da panfletagem?
Hoje, durante o dia, vai ter panfletagem na praça, direcionada a esse tema.
Uma situação que me chamou muita atenção foi de alguns pais que falavam o seguinte, da dificuldade dos pais, né, de observar um atraso no desenvolvimento dos pais. Poxa, eu fui perceber um pouco tarde. Aí a ajuda do profissional, um pouco tarde, no sentido poderia ser antes, né?
Uhum.
Aí passa diretamente a ajuda do profissional, porque de fato, né, nem todo pai vai conseguir ter essa sensibilidade de...
Sim, essa informação, esse conhecimento mais técnico sobre o desenvolvimento humano.
Isso.
E uma forma prática de eles conseguirem conhecer um pouquinho mais, quando a gente sai do hospital, a mãe ganha o bebê, sai com uma cadernetinha de saúde, a famosa caderneta de saúde. Hoje, nas cadernetas de saúde, tem ali, a gente chama de marcos do desenvolvimento. O que, que é isso? São as habilidades que a criança tem que adquirir e a idade, os meses que ela tem que estar apresentando aquilo. Então, os pais podem acompanhar através dali, ver, opa, meu filho ainda não está fazendo isso que era esperado. Procura o pediatra do posto ou o pediatra que acompanha a criança, conversa com o seu médico sobre isso que está chamando a atenção, esse atraso.
Janaína, e quer dizer, inclusive me parece que é uma situação que o mês de agosto e essa campanha pega bastante e tenta deixar claro que esse trabalho de prevenção já começa, inclusive, lá durante a gravidez, né?
Sim, antes da gravidez ainda. Quem conseguir e puder ter uma gestação planejada é muito importante, porque vários detalhes aí que eu vou estar trazendo. Quais? Se eu tenho algum familiar que tem uma síndrome genética ou uma deficiência intelectual, eu preciso conversar com o meu médico para ver se eu tenho uma chance de, quando eu engravidar, isso acontecer. Né? Seja pelo lado do meu lado, seja pelo lado do meu companheiro. O acompanhamento... Então, antes de engravidar também, todo mundo já conhece o famoso ácido fólico, né? Aquele comprimidinho que a gestante toma. E esse comprimido ele previne certas deficiências. E o ideal é que também seja tomado antes de engravidar, alguns meses antes. Ok? E durante a gestação, por que se faz o pré-natal? Ali se consegue acompanhar toda a saúde da mulher e o desenvolvimento do bebê, do feto, para verificar se tem alguma doença já aparecida na mãe, se tratada de uma forma adequada, sem usar medicações por conta própria ou medicações que possam prejudicar o desenvolvimento do bebê, né? Pressão alta, diabetes, anemia, né? Rubéola, toxoplasmose, alguma outra doença transmissível que a mãe possa ter. Então, tudo isso, com acompanhamento médico, consegue gerenciar para que o bebê não sofra umas consequências negativas causando algum tipo de deficiência no bebê, né? E também acompanhando esse desenvolvimento do bebê, a parte de formação dos órgãos, dos tecidos, dos ossos, enfim, toda a saúde também do bebê ali estar sob esse acompanhamento.
Quer dizer, as pessoas, sabendo as causas, mas principalmente como evitar já é o primeiro grande passo, né?
Sim, sim, com certeza. E esse conhecimento faz com que os pais tenham uma visão do que pode e o que não pode ser feito. A famosa tecla que a gente bate também, que todo mundo quer, de gerações, todo mundo conhece, que é o cuidado com o uso de cigarro e outras drogas na gravidez também, né? Ao longo do tempo, a gente vê uma mudança, e a gente acompanha as crianças pequenas, né, de anos de trabalho de APAE, nas deficiências. Antigamente, a gente via muitos casos, mais casos de paralisia cerebral. O que causa isso? É uma falta de oxigênio lá na hora do parto. E isso diminuiu muito, né? E muito bom isso ter acontecido. E outras deficiências têm aparecido, algumas síndrome de Down continua aparecendo ainda, e hoje a gente vê muito mais casos de autismo, né? Mas atrasos no desenvolvimento. A gente recebe muitas crianças pequenas com atraso no desenvolvimento, essas questões que os pais não sabem. Meu filho está com 1 ano e meio, não anda ainda. Isso já é considerado um atraso. Até 1 ano e 4 meses de idade, a criança tem que estar caminhando. Não existe um tempo da criança para adquirir as habilidades, mas é um tempo determinado. Se passou daquele prazo, a criança precisa de um estímulo a mais para conseguir adquirir e atingir aquele marco. Ou vamos investigar o que está por detrás desse atraso. É só uma falta de estímulo, né? Não são só... A prevenção de deficiência, ela também passa por esses cuidados de saúde, mas também a criança, ela precisa receber no ambiente familiar, depois que nasce, estimulação para se desenvolver, para adquirir essas habilidades que ela precisa, tanto para a parte cognitiva, social, emocional, motora e de linguagem.
Em cima desse exemplo, que eu acho que ilustra bem, mesmo reconhecendo que é sempre, claro, importante a presença do profissional, você falou da questão de andar, né? 1 ano e...
Até 1 ano e 4 meses de idade é para a criança estar caminhando.
A questão da fala, por exemplo, as primeiras palavras.
Sílabazinhas geralmente acontece até 1 ano de idade. Tem uma diferença aí, conforme o ambiente é mais estimulador ou não. De menino para menina também tem uma diferença do sexo masculino para o sexo feminino. Os meninos, os bebês meninos falam um pouquinho depois das meninas.
Tem um ouvinte aqui, ela não se identifica, não tem problema. Deixa eu ver se eu entendi. Ela diz, bom dia. Ela disse que a minha neta tem um certo atraso no desenvolvimento, não sei exatamente o que é. Se o uso do celular ajuda ou atrapalha. E agora, hein, Janaína?
Criança pequena, abaixo de 5 anos de idade, a gente tem que ter muito cuidado com com o tempo de tela, né? O que, que o celular promove? Se a criança ela brinca maior parte do tempo dela só com a tela, ela não faz a interação, ela está mais no isolamento, não faz a troca com o ser humano, e é uma atividade muito restrita em termos de estimulação para o cérebro dela. Como é que a criança aprende, a gente estimula a criança? É através da interação com o ser humano que ela aprende. Então, a importância do brincar, de eu não deixar a criança... Ela pode ver televisão, um desenho? Pode, mas não pode ser a maior parte do tempo, tem que ser a menor parte do tempo. Então, tem que estar brincando com ela com diferentes tipos de brincadeiras, então, brincadeiras motoras, brincadeiras mais sentadinhas, de concentração, para que ela consiga se desenvolver bem. Então, o primeiro passo aí seria tentar diminuir esse tempo de tela. A educação infantil, a gente também entende como algo muito importante, mesmo abaixo dos 4 anos de idade. Por quê? Porque é uma fonte de muita estimulação para o desenvolvimento da criança. Então, se não está numa escolinha, que sabe, vão pensar numa escolinha para criança e tirar, diminuir esse tempo de tela, né?
Nessa orientação do celular, acho que vale, independente de ter ou não algum problema de desenvolvimento,
sim,
né?
Sim, com certeza. A criança, ela imita a gente, né? Então, é nessa imitação que ela vai aprendendo. E se ela está numa atividade só com o celular, não tem a troca para também desenvolver a socialização, as habilidades dessa comunicação social, desse interagir.
Independente da idade, é uma realidade, né? Infelizmente, né? A gente vê muito pai, mãe e criança no celular, inclusive dentro de casa, né? Que é fácil, vou dar o celular e assim consigo fazer alguma coisa, a criança vai ficar ali ocupada, né? Mas não é bem assim, né? Ou não deveria ser, né?
Não deveria.
Estou conversando aqui com a Janaína Borges de Medeiros, psicóloga da APAE aqui de Uruçanga. Outra dúvida que veio aqui é, bom dia... o medo dos pais de errar, especialmente os de primeira viagem. Como fazer? Bom, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Ações como essa, e até acho certo, não deixa de ser natural esse medo também dos pais de alguma maneira.
Sim, né? Os pais mais novos, às vezes. Às vezes os pais com perto dos 35 anos de idade também podem ser um pouco inseguros conforme foram essas vivências pessoais, né? Mas é normal os pais de primeira viagem serem mais inseguros, não ter muita noção do que fazer, se estou fazendo certo, estou fazendo errado. Nós, pais, sempre vamos tentar fazer o melhor. E a gente vai aprendendo nesse caminho. Se eu não sei, eu posso buscar informações mais com a minha pediatra, dar uma olhada na cartilha de saúde, nessa caderneta que tem algumas informações ali sobre o desenvolvimento da criança.
Estamos aqui falando do antes, claro, né, são as medidas de prevenção antes de engravidar, durante a gravidez, momento do parto, depois do nascimento, a importância, né, do acompanhamento da caderneta de vacinação. Depois aqui no material tem ainda as etapas, né? 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. São detalhes que, na verdade, fazem a diferença e que, claro, cabe ao pai e à mãe, né? São crianças, a responsabilidade é evidentemente dos pais. Mais uma vez, já disse isso na sexta-feira, a observação, claro, e como a Janaína falou, né? Quando você consegue programar lá atrás, no início da gravidez, seria o ideal. Mas, de qualquer maneira, tem várias etapas a ser respeitadas, né?
Sim, Janaína? Sim. E, às vezes, os pais, eles erram, assim, pensando na questão de prevenção de deficiência por falta de conhecimento, né? A pressão alta, o que acontece com a mãe com pressão alta? Corre o risco de ter um parto mais precocemente e trazer uma criança com prematuridade e aí ter alguns atrasos. Tentativas de aborto, é muito delicado isso, porque dependendo de como foi o que foi feito nessa tentativa de aborto, o bebê tem muita chance de nascer com uma deficiência, tanto motora quanto intelectual.
Muito bem. Hoje, então, na praça, o pessoal da PAI está fazendo a panfletagem, é isso?
Hoje de manhã, hoje de tarde.
Ok. Bom, queremos agradecer a presença da Janaína Borges de Medeiros, nos ajudou a falar mais sobre esse tema, nós vamos seguir falando. Psicólogo da PAI aqui de Uruçanga. Janaína, mande um abraço a todos lá da PAI, eu sei que estão sempre nos acompanhando. Muito obrigado pela gentileza de conversar conosco.
Nós agradecemos, um abraço pessoal lá da PAI, que pediram, os alunos pediram mandar um abraço. Abraço a todos e muito obrigada mais uma vez.